Deus abençoe. Tenham todos uma boa noite. Amém. Vamos abrir aí a nossa Bíblia o mais rápido possível. Então, para nós não perdermos o tempo, que ele é precioso. Vamos abrir então a nossa Bíblia em Gálatas, capítulo 3. Versículo 24. Gálatas, capítulo 3, versículo 24. Amém? Amém. Em Gálatas, capítulo 3, versículo 24, nós poderíamos ler até mais do livro aqui de Gálatas, do capítulo 3, mas vamos começar direto no versículo 24. Está escrito o seguinte: de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé, fôssemos justificados. Presta bem atenção nesse versículo. Muita atenção nesse versículo, para que nós possamos explicar uma coisa muito interessante, muito importante, que é o entendimento desse versículo aqui. Nós vamos repetir. Tem gente ainda chegando. De maneira que a lei nos serviu de aio. Para nos conduzir a Cristo. Para que pela fé fôssemos justificados. Amém? Não é alho, não, é aio. A lei serve de aio. O que é aio? O que é aio? Sabe o que significa essa palavra aí, aio? Sabe, Vitor? Hermógenes? Sabe não, né? Sabe, João? Não. O que é aio? Vou explicar rapidamente para nós darmos sequência. Sabe, Lourdes? O que significa essa palavra aio? E assim nós estamos lendo, mas nós não sabemos o significado da coisa. Como que a gente pode entender? A lei serve de aio, mas eu não sei o que é aio. Né? Quando eu era menino, eu falava aio, não falava alho, eu falava aio. Né? A gente pode pensar que é esse tempero aqui, mas não. O que é aio? É lá no tempo de Jesus, do tempo ali, do início do Evangelho. Não tinha escola, não havia escola normal como nós temos hoje, colégio, essa coisa toda, não tinha não. Existia os mestres, existia os professores, os mestres. E aí a pessoa era quem tinha dinheiro, quem tinha posse. Estudava os filhos. Quem não tinha, não estudava. Ficava sem estudar. Então, pegava o menino, levava lá no mestre. O aio, aquela pessoa que levava o menino, o trabalho dele era esse. Como se fosse um boy. motoboy que pega, leva e traz, ele tinha esse trabalho. Ele pegava a criança, levava lá, porque era só quem tinha dinheiro para poder colocar o filho para estudar com o mestre. Aí levava a criança lá e o aio ficava esperando ali terminar. Ficava lá fora, em algum lugar, esperando terminar. Quando terminava o ensino, ele pegava o menino de novo e levava lá para a casa do pai. A responsabilidade era dele. Então aquele servo, aquela pessoa que fazia esse trabalho, chamava aio. Mas ele fazia isso enquanto a criança era pequena. Enquanto a criança era pequena. Chegava um ponto, uma idade, a criança não precisava mais, chegava um determinado ponto, não precisava mais de aio. Não era necessário mais aio. Por quê? Porque a criança, mesmo por si só, ela ia lá e voltava. Por exemplo, a idade aqui, o Rudá, a idade do Rudá. Talvez o Fleury Neto precisasse de aio, mas o Rudá talvez não precisasse mais de aio. Então o aio é importante, foi importante para conduzir a criança até aquele lugar. Depois de um certo tempo não precisava mais. Então Paulo explica aqui o seguinte: a lei de Deus, a lei, ela funciona como aio para levar a pessoa até o mestre, até levar a pessoa até Cristo. Depois que a pessoa chega ali, ele vai uma vez, duas vezes, três vezes, tá? Enquanto ela é criança. Mas se ele crescer, ele não precisa mais de aio. Então, preste atenção que você vê como isso é interessante. Então nós temos a lei, ela não justifica ninguém. A lei, ela não justifica ninguém. Ou seja, o pecado não sai de você. O que é pecado? Espírito, diabo, demônios. Pecado, você põe entre parênteses ali, são espíritos. A pessoa, para matar, tem que ter um espírito para fazer aquilo. É a obra. É a obra do diabo. Aquilo é feito por influência de um espírito. Roubar, matar, prostituir, etc. Tudo isso é feito por influência. Ninguém faz o mal se não for por influenciado por um espírito. Da mesma forma, ninguém vai fazer o bem se também não for influenciado pelo espírito do bem. Então nós temos a luz e as trevas. Nós temos o bem e o mal. Deus disse: olha, eu vou colocar diante de vocês o bem e o mal, a luz e as trevas, a bênção e a maldição. Quem escolhe o bem, escolhe a bênção, escolhe a luz. Quem escolhe o mal, escolhe a maldição, escolhe as trevas. E uma coisa gera outra, e assim vai indo. Então, a lei, ela não justifica. A lei, ela não justifica ninguém. Você toma conhecimento do pecado, mas o pecado permanece. Você toma conhecimento, você sabe que não pode matar e continua matando. Você sabe que não pode roubar, mas continua roubando. Você sabe que não pode prostituir, continua prostituindo. Aí muitas vezes a pessoa fala: eu sei que não pode, irmão, mas eu não tenho força, eu não tenho estrutura, eu não tenho condições para fazer isso. não tem paciência, não tem humildade. A gente não tem, nós não temos essas coisas. Mas nós sabemos que é bom ser humilde, nós sabemos que é bom não matar, não roubar, ter paciência. A gente sabe que essas coisas são boas. Mas nós não somos capazes. Então, a lei mostra para nós que a coisa está errada. Presta atenção, todo mundo. A lei mostra para você que está errado, que você está errado. Mas o espírito mal não sai de você, não. Sabia? Ele continua. Tanto continua que você vai continuar fazendo aquilo que você não deve. Entendeu? Então, por que que você continua fazendo aquilo que você não deve? Porque o espírito não saiu. O espírito não saiu. Um dia, eu orando com uma pessoa, e ele falou para mim claramente: não vou sair. Amém? Não vou sair. Não precisa orar mais, porque eu não vou sair. Acabou. E aí? Porque a pessoa, ele daria assim, né? Eu perguntei: por que que você vem aqui? Ele falou: o meu cavalo gosta de vir. Ou então o cavalo gosta do dono. O cavalo gosta, o cavalo é a pessoa que conduz o espírito. Então, se a pessoa gosta de prostituir, né? Se a pessoa gosta de roubar, gosta de beber, o cavalo gosta daquilo, o cavalo gosta daquele espírito. O espírito não vai sair, vai ficar lá. O espírito não vai sair. Por quê?
Porque o cavalo gosta.
É. Né? O espírito não vai sair. O cavalo, então, é égua. Né? Aí acabou. Aí, muitas vezes, presta atenção aqui, gente. A pessoa escuta, e não,
não ouve, não entende.
A pessoa escuta, e não?
Não ouve.
Não.
Cresce.
Escuta, e não?
Não para de pecar, né?
Não, não para de pecar. A pessoa, mas fulano escuta, mas não muda, não tem mudança, não tem transformação. Ela escuta, ela só ouve. Ela escuta, mas ela não pratica. Ela ouve, mas ela não consegue. Então, ela escuta. O que ela ouve? A lei. A lei. A lei do Antigo Testamento ou então do Novo. A lei de Cristo. Ela escuta. Ela sabe que não pode comprar, que ela não pode comprar fiado. Ela compra. Ela sabe que ela não pode vestir indecentemente, mas ela veste. Ela sabe que ela não pode falar com dois microfones, mas ela fala. Hã? Não é assim? Então, justificar significa o quê? Tornar a pessoa justa, sem pecado. Tornar a pessoa justa, sem pecado. Isso é que é justificar. lei não justifica. A lei, ela não justifica. Quem justifica? Nós somos justificados pela fé. Em Cristo. Isso aqui justifica. Mas isso aqui não justifica. Isso aqui não aperfeiçoa, não tira o pecado. Por que que a pessoa não muda? Por quê? Ela não acreditou. Ela não tem a fé que pode fazer com que ela mude. Ela não tem essa fé, a fé que vence o mundo, aquela fé que está lá em 1 João. Essa é a fé que vence o mundo, a fé de Cristo. A fé de Cristo, a fé que ele teve, a fé que Jesus teve. É daquele tipo de fé que nós precisamos. Aquela fé não é qualquer fé, não. Fé todo mundo tem, só que não presta. Não é a fé que vence o mundo. Tem uma fé especial. Qual é? A fé que Jesus Cristo teve. A fé dele. A sua fé não vai resolver. Amém? Todo mundo tem fé. A pessoa vai lá em Trindade, vai lá não sei aonde. Por quê? Porque ele tem fé. Ele não vai lá? Ele não vai lá de costa? Vai lá de costa. Vai de joelho? Porque ele acredita que indo de costa vai resolver o problema dele. Ele acredita, acreditar é o quê? Ter fé. Ele acredita que indo de joelho. Esse dia mostrou aí na televisão umas moças com o joelho tudo estourado. Que elas acreditaram que fazendo lá uma promessa, o time de futebol deles ia ganhar. E ganhou. E ganhou. Certamente o diabo escutou, deu uma força para eles e ganhou. Amém? Então, fé. Tem fé para tudo. Amém? Tem fé para tudo. E as pessoas têm fé e conseguem as coisas. Através da fé, elas conseguem as coisas. Aí eu tenho fé que eu vou arrancar o pescoço daquele caboclo, na unha. E ela vai em cima do Nazaré e consegue, e faz mesmo. E tira marido dos outros, e faz não sei o quê, e tira o homem dos outros. E é a fé. É através da fé. Mas tem uma fé que serve para quê, Paulinho? Tem uma fé que tira o pecado. Se você quiser ficar sem pecado, tem uma fé que tira o pecado. Qual é? Fé em Cristo. Amém? Para mim, então, tirar o pecado de mim, eu preciso ir aonde? Eu preciso ir aonde? Em Trindade? Aonde? Aonde que eu preciso ir? Então a lei não serve para nada, Paulinho. Para quê, Paulinho? A lei serve de aio. De aio. A lei pega você aqui e traz você aqui. Então, a lei é importante? É. Por isso é que nós, todas as vezes que temos a reunião aqui, fazemos questão de abrir a lei e mostrar para você o que está escrito na lei. Está escrito aqui. Por exemplo, quer ver? Romanos capítulo 7. Então, nós vamos mostrar, a gente mostra o que está escrito na lei. Todo mundo toma conhecimento do que está escrito na lei. Por que que funciona para um e não funciona para outro, Lourdes? Olha para você ver. Todo mundo toma conhecimento do que está escrito na lei, porque a gente fala para todos. Por que que funciona para uns e não funciona para outros, Daniele? Por quê? Pega o microfone, repente. Responde para mim, por favor. Qualquer um. O que eu falei?
O que funciona para um?
Então, nós falamos, a lei mostra o que está certo e o que está errado. Né? Aí todo mundo toma conhecimento de que está errado. Por que que funciona para uns e não funciona para outros?
Tem uns que acreditam, porque uns têm a fé em Cristo. Aquele que tem a fé em Cristo, ele muda.
É. Então, quem acredita, vai lá no mestre. Quem acredita, vai lá para o mestre ensinar para ele. Vai dizer: Senhor, e aí, como que eu faço para parar com isso? Como que eu faço para não mais fazer isso? Como que o Senhor fez? Porque é interessante o seguinte: quando você tem um mestre, por que que ele é mestre, Paulinho?
Ele ensina.
Ó, Juliana.
Porque ele sabe, ele conhece.
E por que que ele sabe?
Porque eu acho que um dia ele buscou, ele
aprendeu. Ele aprendeu. Por que que ele é mestre, Paulo?
Porque ele aprendeu, sabe.
É. Por que que ele é mestre, então?
Porque ele aprendeu. Né?
E por que que ele aprendeu?
Porque ele buscou, passou por muita coisa.
Aprendeu. Você hoje é formada em arquitetura. Você sabe o que a Juliana não sabe, você sabe o que seu pai não sabe, você sabe o que eu não sei. Mas quem foi todo dia na faculdade e voltou?
Eu.
Quem fez os trabalhos?
Eu.
Claro, então é você que tinha que aprender, ué. É você que tinha que aprender. Né? Tem um em direito, o outro em arquitetura, o outro em medicina. O de arquitetura não faz o trabalho da medicina, não. Mas um vai para um lado, o outro vai para o outro. Né? O de medicina vai lá cortar os mortos, para estudar. E o de arquitetura, no outro lugar é muito diferente, numa prancheta, lá mexer com linha, lá com coisa, lá diferente, completamente diferente. Agora, esse mestre aqui sabe. Ele é o único que pode tirar pecado da gente. Porque ele aprendeu. Por exemplo, a pessoa não tem paciência. Ele é manso. O mestre é manso. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. A gente não tem juízo, conversa com o mestre. Se você chegar nele e perguntar para ele, ele tem resposta para você. Mas tem que falar com ele. Amém? Tem que falar com ele. Tem que falar com ele. Se você quiser ficar livre do seu pecado. Qual o seu pecado? Você vai descobrir o seu pecado aonde? Aonde você vai descobrir o pecado? Então tem que vir aqui, para escutar. Tem lugar que ninguém fala para você do seu pecado, não. Aqui você vai ouvir.
Aqui Deus revela o seu pecado, fala para você que você é sem educação. Aqui fala que você é frouxo, porcaria. Aqui nós falamos ou não falamos? Não diretamente, não fala o nome da porqueira, mas fala. Amém? Nós não falamos o dono do negócio, mas nós falamos que está aqui. As coisas estão aqui, porque é aqui que a gente toma conhecimento do quê? Do pecado. E quem é dono do pecado? Quem for dono dele, pega ele, guarda, vai quietinho para casa, chega lá, encosta no mestre: Senhor, eu tenho esse pecado. Eu tenho esse pecado. Como que tira? Como que isso sai da gente? Como foi que o Senhor tirou isso do Senhor? Tira de mim. Tem misericórdia. Tem compaixão. Tem misericórdia. Tira de mim. Aí você vai uma vez. Tirou não? Não. Vai outra. Tirou não? Às vezes você não lava um chiqueiro com um balde d'água só, não. Às vezes a coisa é tão grave, a sujeira é tão violenta, o trem está tão encardido. Não é assim? Não é assim, gente? Não é assim? Que você vai, por que que diz a escritura? Você tem que lavar com sabão ali, ó. E vai, põe no sol, está lá a mancha. Volta de novo. Esfrega, esfrega, esfrega. Põe lá. Clareou, tal, tá, mas a pessoa ainda continua pecando. Naquela mesma coisa. Aquela mesma coisa. Amém? Amém, gente? Amém, gente? Agora eu pergunto, não é assim? É ou não é assim? É assim ou não é? É assim. Às vezes a pessoa fica 10 anos, 20 anos frequentando a igreja, 20 anos frequentando a igreja, e não... Não foi justificado. Romanos capítulo 7, eu falei? Versículo 7. Romanos capítulo 7, versículo 7. O pecado está aonde? Em nós. Aonde que o pecado mora? Em nós. Deus condenou, o pecado não mora em cavalo, cachorro. Eles não têm pecado, não. O pecado mora onde? Em nós. A Escritura diz que Deus condenou o pecado na carne e na carne do homem. Os espíritos de violência moram aonde? Você vê animal fazer violência? Não, violência, você vê, é o homem que faz violência, é o homem que trai, sabe? É o homem que mente, é o homem que corrompe, é o homem que, sabe, que deturpa as coisas, é o homem que destrói a natureza, é o homem que faz o que não deve fazer. Por quê? Por causa do pecado. O que é pecado? É tudo aquilo, todo espírito contra Deus. Sabe? Tudo aquilo que é contra Deus. Agora você vai lá no mestre, o mestre vai ensinar para você o que, que você deve fazer. E se você obedecer, se você der ouvido, se você realmente quiser ficar perfeito, perfeito, santo, imaculado, sem defeito, você fica. Fica ou não fica?
Fica.
Basta tomar conhecimento do pecado, reconhecer que está pecando e vai naquele que tira o pecado. É assim, ué. É assim. Se você tiver, percebe que tem uma cárie no dente, né? Você foi comer um doce, doeu. É um sinal, né? Você foi, conforme a coisa que você comeu, doeu. O dente é um sinal de que alguma coisa está errada. Tem uma cárie, tem um nervo exposto ali e tal. Você vai aonde? No pedreiro? No carpinteiro? Para dar um jeito no seu dente? Não. Você vai na pessoa certa, na pessoa indicada, para que sabe, que entende de dente. Esse aqui entende o quê? Então, o problema, você vê. Ó, está tendo briga, medo, está tendo confusão, ofensas, maltratos, sabe? Dentista cura isso. Médico. Às vezes a pessoa vai no médico. Mas o médico, coitado, às vezes dá um dopante, dá uma coisa assim para poder apagar a pessoa, porque aí ela não peca. Ela fica apagada. Né? Porque, às vezes você vai em lugares aí, a pessoa está fazendo um zumbi. É, andando assim e tal, ela está inconsciente. Porque se voltar à consciência, aí começa a brigar, ofender, começa a fazer tudo de novo. Então, qual é esse problema? Qual é o problema? Pecado. E tem quem tira o pecado. Mas o pecado não tira. Simplesmente, se o cavalo não quiser ficar sem o pecado. Amém? Isso chama-se arrependimento. Sem arrependimento, não há remissão de pecado. Tudo isso que eu estou falando aqui está escrito. Eu não vou toda hora pegar ali e mostrar para vocês. Mas eu estou falando, está escrito ali. Sem arrependimento, não tem remissão de pecado. Então, Deus quer tirar o pecado de você. Mas é preciso que haja um. O que é arrependimento? Eu não quero. Eu não quero mais isso, não. Eu não quero mais isso, não. Acabou. Isso eu não quero. A partir do momento em que eu tomei conhecimento, que Deus abriu os meus olhos. Deus abriu os meus olhos. Eu não quero mais isso. Jesus chamou Paulo e falou para Paulo: Paulo, vai e abre os olhos desse povo. O que é abrir os olhos? É mostrar que aquilo ali está errado, que aquilo ali está errado, que isso não deve fazer, que isso não deve fazer. Aí Paulo foi abrir os olhos das pessoas. E abriu. Ainda falou, das trevas os converta à luz, do poder de Satanás para Deus. Porque quando a pessoa está em pecado, ela está sob o poder de Satanás. E aí Satanás faz dela o que quer, judia, maltrata, ofende. Amém, gente? É assim. Romanos capítulo 7, versículo 7. Que diremos, pois? É a lei pecado? Então, porque aqui, ó. Então isso aqui é pecado? Porque isso aqui não resolve? Não, não. Isso aqui não é pecado, não. Isso aqui, muito pelo contrário, isso aqui é perfeito. Perfeito. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci pecado senão pela lei. Porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse: não cobiçarás. Então, quando a gente reúne aqui, a gente toma conhecimento que não pode, que cobiçar é pecado. Irá é pecado. Matar é pecado. Mentir é pecado. Que toda, a gente toma conhecimento aqui, através da lei, que toda injustiça é pecado. Toda injustiça. Se você cometer uma injustiça desse tamanhozinho, você pecou. Né? E se você pecou, é contra Deus. E se você pecou, é mal. E se você pecou, é maldição. Está do lado. Está do lado errado. Então é sinal que eu não posso cometer nenhuma injustiça. Então, por isso que a gente chega aqui, nós tomamos conhecimento de que tem que orar e vigiar o tempo todo. Eu sei que eu não posso pecar. Por isso é que eu tenho que estar o tempo todo vigiando, para não pecar. Amém, gente? Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum, mas eu não tomei conhecimento do pecado, a não ser através da lei. Vamos voltar lá em Gálatas. Voltar em Gálatas. Versículo 24. Lê para mim, por favor. Versículo 24.
De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que pela fé fôssemos justificados.
Versículo 25.
Mas depois que a fé veio, já não estamos debaixo de aio.
Ah, agora eu não preciso do aio. Por quê? Eu já cresci. Está vendo, gente? Por que às vezes a gente fala para vocês: precisa crescer, não pode ficar criança toda a vida. Você não pode ficar criança toda a vida. Isso é coisa de criança. Ah, porque o irmão falou que eu era feio. Meu filho, isso é coisa ainda de menino, de criança, né? Coisinhas pequenas. Fulana falou de mim, ciclana não foi no meu aniversário, Bertano fez isso, olhou para mim com a cara feia. Isso é coisa de menino, isso é coisa de criança. Enquanto a pessoa for criança, ela precisa de aio, ela precisa de lei. De lei, mostrar para ela que aquilo não está certo. Ela precisa de lei para mostrar para ela que aquilo não está certo. Porque quem já adquiriu o entendimento, o conhecimento, quem já cresceu, já sabe: não, isso aí, ó, isso aí eu sei, não posso nem passar perto. Bebida, cigarro, droga, isso aí ficou longe, eu não posso nem passar perto. Filme pornográfico, filme disso, filme daquilo, perder tempo com coisa, isso aí ficou longe. Isso é coisa de menino. Menino que fica, tu quer filme, quer assistir, né? Novela, que dia que você aguenta ficar em cima assistindo uma novela? Isso é coisa de criança. Porque quando o tempo faz que a gente tomou conhecimento que aquilo não presta? Quanto tempo faz que nós tomamos conhecimento que aquilo não prestava? Quem continua fazendo, cresceu? Cresceu, gente? Uai, pelo amor de Deus, mãe, não dou conta, não. Não, aí nem aio mais não vai dar, vai resolver. Por quê? Porque a pessoa continua fazendo coisas de criança. Ela continua fazendo coisas de criança. Só menino na fé. Só pessoas que estão começando na fé. Você ainda vai admitir que essas pessoas ficam perdendo tempo com novela? Com filmes porcaria que não edificam? Tudo bem, você vai assistir um filme que edifica? Até eu assisto, pode trazer que eu também quero assistir. Mas não vamos perder tempo, porque o tempo ele é precioso. A Escritura diz que o sábio aproveita o tempo. Como que eu me tornei sábio? Eu não vou gastar tempo à toa. Meu tempo é para dormir, comer, edificar, fazer alguma coisa que me edifica. Que me edifica. Amar. Amém? Fazer alguma coisa que me edifica. Ou não. O sábio, como que a pessoa se torna sábio? É aqui, ó. Aí vem a palavra, a lei, revela, mostra, ensina para a pessoa o que ela tem que fazer, Paulinho. Aí ela não faz, não. Ela não faz mais não. Ela vai passar no final do ano? Ela não vai no mestre? Ela não vai na escola? Ela vai passar? Ela vai ser promovida a filho de Deus? Ela vai se tornar filho de Deus? Ela vai parar de brigar? Ela vai parar? Ela vai sarar? Vai ser curada? Vai ser abençoada? A mão dela vai ser santa? Não vai. Amém? E não vai por quê? Pega aí o microfone. Ou de aio, ou então de porrete. De vara. Né? Vai, filho.
Não cresceu, né? Ela fala. É. Mostra a lei para ela. Mostra a lei hoje, mostra a lei amanhã. Ensina. Mas a pessoa não cresce.
Isso é coisa de menino, isso é coisa de criança. A Escritura diz que o santo santifica cada vez mais, o justo justifica cada vez mais. Mas o porco, é, cada vez mais ele fica porcalhão. O porco, se você soltar o porco, ele vai para lá. Ele não gosta de coisa limpa, pura, perfeita. Ele não gosta. Ele gosta de sujeira. Ele gosta de ser enganado. Ele gosta de ser enrolado. Ele gosta de fazer, sabe, coisa que ele não devia fazer. Assim que é. Então, o cão volta a revolver no vômito. Então, uma pessoa que cresceu na fé, uma pessoa que sabe o que quer. Paulo falou: eu sei em quem eu tenho crido, eu sei em quem eu tenho crido. Não volta para a lama, não. Não volta, não. Amém, gente? Amém? Concorda? Vocês concordam? E quem acredita, muda. Quem não acredita, não muda. Nós estamos falando aqui uma coisa que depende de fé. Um dia, eu criei que eu estava fazendo tudo errado. Um dia eu acreditei que a minha vida estava errada. totalmente errada. Eu não digo que hoje eu já tenha chegado à estatura do varão perfeito, que eu já tenha chegado à plenitude do conhecimento de Deus, que eu já tenha chegado à perfeição. Longe disso. Mas eu corro nessa direção. Corro nessa direção. Amém? Nós temos aqui, o Manel foi vizinho nosso aqui, conhece. Quantos anos nós estamos aqui, Manel?
14.
Por aí, mais ou menos? Aqui. Outros nos conhecem de mais tempo. Você não tem conhecimento, e ninguém tem conhecimento, por exemplo, de a polícia ter que vir aqui para poder cobrar, ou para poder falar... alguma coisa que nós estivéssemos fazendo errado. Amém? O dia que vir, eu espero, não estou dizendo que eu não seja preso um dia, mas que eu quero ser preso, de que jeito? Injustamente, ou seja, devendo, não estou devendo, mas se quiser prender, pode prender. Amém? Por isso a gente corre atrás de fazer tudo certinho. A gente corre atrás de fazer as coisas direitinho. Sabe, de poder agir dessa forma. Concorda, Marco? Não somente a gente, mas os que estão conosco. Não é isso? Não é isso, amigo? Esse evangelho, do jeitinho que nós estamos falando aqui, vocês escutam ele há 20 anos, há mais de 20 anos. É o mesmo. Dá a impressão até que eu estou chamando, a atenção de vocês, vocês fizeram alguma coisa errada. Dá a impressão que vocês fizeram alguma coisa errada. E, no entanto, não é isso. É a palavra de hoje, né, Paulinho? É a palavra de hoje. Né, Rosa? Seja bem-vinda, né, Rosa? Primeiro dia que você veio depois que você estava... A Rosa estava nos Estados Unidos. Quantos anos você ficou lá, Rosa?
2 anos e 9 meses,
né? Aí vem... Já é a primeira vez que você vem depois que você voltou? Amém. Né? Aí chega... Né? É bom porque o que tiver de pecado também, né? Você vai dar um jeito, né, Rosa? Amém, gente? Não é assim? Amém. Mais embaixo.
Todos vós sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus, pois todos vós que fostes batizados em Cristo, vos revestistes de Cristo. Desta forma, não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, pois todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois descendentes de Abraão e herdeiros conforme a promessa.
Amém. Então, ó, não tem ninguém mais bonito, não tem ninguém mais feio, não tem ninguém mais... Tem pobre e rico. Todo mundo, qualquer pessoa que entender isso, e vem aqui, Paulinho, ele vai ser de Cristo. Ele vai... É como se Deus comprasse ele. É como se Cristo pegasse ele para ele. Eu paguei um preço por você. Então agora, eu vou te guiar. Eu vou te ensinar o caminho que você deve andar. Porque você veio a mim. Vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos. Vinde a mim os que não conseguem fazer as coisas, vinde a mim. Os que não conseguem entender, e eu vos aliviarei, e eu ensinarei o caminho que você deve andar, te darei força, te darei o espírito que você precisa, vou tirar de você o espírito que te escraviza, que te maltrata, que te faz viver mal, vou te dar o Espírito Santo, amém? Vou te dar o Espírito Santo, pronto. Vinde a mim, os que estão aflitos, eu vou voltar a você, vou ensinar a você como viver. Tem uma música que fala assim: foi com Cristo que eu aprendi a ser feliz nesse mundo aqui. Não é assim? Foi com Cristo que eu aprendi. Então foi lá. Não foi aqui. Foi lá. Senhor. Amém? Senhor. Senhor. Aí é joelhinho no chão. É uma conversa particular. Marido não pode ir junto com a mulher. Mulher não pode ir junto com o marido. É uma conversa particular. Só você e ele. É como se confessar. É como se você fosse um confessionário. Confessar os seus pecados. Paulinho está dizendo aqui: ir ao sacerdote. Ele é o nosso eterno sacerdote. Vai. Marido dormindo, você levanta e vai confessar. Senhor, ele não presta, mas eu também não estou valendo nada. Amém? Não é verdade? Não é assim? Olha, Senhor, eu até admito que ele não está valendo essas coisas, não. Mas e eu? Não é não? Então eu vou começar por mim. E o Senhor toca o coração dele. Quem sabe amanhã ele resolve também confessar os seus pecados. Amém? Começa por você. Senhor, tem misericórdia. Apaga as minhas transgressões. Lava-me. E eu serei limpo. Amém, Senhor? Não é assim? É desse jeito. Os frutos. Tem uma música que fala assim: e os frutos que ele espera, aí sim, que ele espera de mim, e aí eu vou apresentar os frutos que ele espera de mim. Capítulo 5, versículo 18.
Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estais debaixo da lei.
Repete de novo.
Mas.
Aumenta um pouquinho o volume.
Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estais debaixo da lei.
Aqui, ó. Parece que é coisa de Espiritismo, mas não é não. O que que Jesus é para nós? Guia. A gente não vai no Espiritismo pedir um guia. Você não vai no Espiritismo, às vezes, arrumar um guia. Você vai lá num desses negócios espíritas aí. Você arruma um guia. Um daqueles espíritas vai te guiar. Às vezes a pessoa, o meu guia é fulano, meu guia é Bertano, meu guia é tal. As escrituras dizem que Jesus Cristo é o nosso guia. Nosso guia. Aí, nós acabamos de ler, lê de novo.
Mas, se sois guiados pelo Espírito, não
estáis debaixo da lei. Se você é guiado pelo Espírito, aí Paulinho, você vem aqui, o que ele vai fazer com você? Se guiar, Paulinho, mas isso não é Espiritismo, não, Paulinho. É guia mesmo, ele vai guiar você. Você, às vezes, estava para fazer a coisa errada, o Espírito de Cristo, o Espírito Santo, tira você dali. Você estava para cometer algo desastroso na sua vida. O Espírito de Deus, o Espírito Santo, guiou você, desviando você daquilo, ou colocando você no lugar certo. Quando nós vamos a Cristo, quando nós vamos conversar com Ele, pedir conselho, aconselha-me, Senhor, orienta-me, dirige o meu coração, confia no Senhor, Ele vai te guiar. Ele vai guiar você. Ele vai guiar você. Você vai ver o resultado disso. Não é? É. Se ele creu, veio aqui, né, Paulo? A fé. Essa é a fé que vence o mundo. É a fé que tira o sujeito da droga. É a fé que tira a pessoa da prostituição, do roubo, é a fé que tira a pessoa da violência, que tira a pessoa da briga, das intrigas, das confusões. Essa é a fé que vence o mundo. Ainda capítulo 5, versículo 18, você foi: se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei, porque as obras da carne são manifestas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia. Então, o que a lei está fazendo aqui? A lei está fazendo aqui o quê? Mostrando para você o que está errado. Inveja, homicídio, bebedice, briga. Você está brigando com a esposa? Você está brigando com o marido? Você tem inimizade? Você é inimiga do seu pai, da sua mãe? Você não aguenta aquela mulher ou não aguenta aquela pessoa? Você tem ódio? Você tem inveja? A lei revela, mostra. Você gosta ou quer que o cavalo quer conduzir esse espírito? Você quer continuar conduzindo esse espírito? Você quer continuar servindo de animal para ele? Você quer continuar conduzindo esse espírito? Não, quer não. Deus me livre. Não quero servir de cavalo para você, não. Eu não quero servir de instrumento para você, não. Olha, Senhor, me liberta. Senhor, me livra desse espírito. Versículo 22. Aí você vai ver o que é o fruto do Espírito.
Mas o fruto do Espírito é amor.
Amor, aí você troca a confusão por amor. Ama, ama. A pessoa não gosta de você, não interessa. Amar quem ama a gente, quem gosta da gente, quem faz tudo direitinho pra gente. Uai, desse jeito até eu amo. Não interessa, aqui não está falando assim, ó. Presta atenção para você ver. Aqui não está falando, não está dizendo assim, aonde nós estamos falando? É. Aqui não está falando. Caridade é amor. Uma pessoa que ama, ela tem misericórdia, ela tem paciência, ela tem caridade, ela tem humildade. Então, aqui não está dizendo que você tem que amar aquelas pessoas que amam você, não. Está mandando você amar. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Jesus amou todo mundo. Você experimenta amar. Você ama o que gosta de você, o que não gosta, o que você vai com a cara dele, o que você não vai com a cara dele. O problema é seu, ninguém mandou você não ir com a cara dele. Então é melhor você vai ir com a cara de todo mundo. Vai com a. Não vai com. Não tenho nenhum inimigo. Não, eu amo você. Eu amo você. Eu quero. Porque como que você sabe que eu te amo? Eu não faço nenhum mal para você. Eu te quero bem. Tudo que você pede, eu arrumo. Tudo que você precisa, eu te escuto, eu te ouço. Não é assim? Então eu amo. Amar como Cristo amou. Bondade, temperança, caridade, domínio próprio. Esse é fruto do Espírito Santo. Quando você vê uma pessoa mansa, quando você vê uma pessoa, assim, quando ela senta na reunião, ela senta direitinho, ela assiste direitinho, ela quer entender. Esse é fruto do Espírito Santo. Quando você vê, você inquieta no, entendeu? A gente não está aguentando, ela fica sufocada no banco. Esse espírito é raro. Amém? Uma vez nós estávamos numa reunião e as pessoas foram ficando tão inquietas, Paulo. Era pouca gente, tinha umas 8 pessoas. Aí elas foram ficando tão inquietas ali, sabe? Que por fim eu fiquei até com pena dele. Aí chegou um ponto que tinha uns 3 assim num sofá, virou o sofá. Caiu de perna pra cima com o sofá e tudo. Aí os outros aproveitaram e já saiu correndo. Um deles era, não sei se vocês lembram, lá na casa da dona, não tinha um travesti lá? Como é que chama? Bartolomeu, né? Um deles era um travesti. Aí, coitado, ele não aguentou mesmo, ele saiu correndo. Né? E no outro dia ele não veio vestido de homem, dona Zé? No outro dia ele veio vestido de homem. Porque ele vinha, o bicho era tão atrevido que ele vinha vestido de mulher, Paulinho. Ele vinha vestido de mulher. Amém, gente? Deus falou conosco? Falou? Você vai. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Se você acreditou, se você creu na palavra, a fé aqui, ó, a fé tem que ser na palavra, porque a palavra é que revela o seu pecado. É a palavra que mostra onde está o pecado, o defeito. E você, com base na palavra, você vai falar com quem pode tirar o pecado. Amém? A lei não tira o pecado. A lei não tira o pecado. Por isso é que muita gente, eu já falei, vou repetir, por isso é que muita gente não fica livre. Por quê? Porque ela escuta, escuta e não faz oração. Ela não vai botar o joelho no chão. Ela não vai confessar. Ela não admite que está errado. Ela não reconhece o pecado. Como que ela vai arrepender? Como que ela vai confessar? Mas quem realmente diz: Senhor, eu admito que eu estou errado. Eu preciso da sua ajuda. Eu preciso da tua orientação, Senhor. Ajuda-me. Tira isso de mim. Tira esse mal de mim. E ele vai tirar. E depois você me conta se não é muito melhor viver sem aquele pecado. É muito melhor viver, gente, sem pecado. É muito melhor. Você vai deitar, vai dormir melhor. Você vai ter mais amizade. Você vai ter mais vida. Sabe? Você vai mais ter mais alegria. Razão para viver. Você vai ter sentido para viver. Você, em vez de servir a carne, o mundo, levar uma vida, sabe, angustiada, amolada, você vai ter um prazer. Porque você vai viver para servir a Deus, para fazer as coisas para Deus. Você vai viver, sabe, você quer viver muito. Porque você serve a Deus, trabalha para Deus. E deita e dorme. Amém? Amém. Podemos. Júnior, dois minutos aí para você. Deu para entender?
Acho que ficou bem claro, bem mostrando a função do ai, né? O ai é quando a pessoa é criança ainda. É. A pessoa precisa do ai, precisa da lei. A lei precisa ser mostrada para a pessoa, para que ela chegue até o Cristo, para que ela chegue àquele que tira o pecado. Porque a lei mostra o pecado, mostra a situação nossa, e mostra também com quem você deve conversar.
Amém.
Então a lei mostra: o pecado é esse, essa é a lei, isso fala assim, mas eu vou te encaminhar aquele que é capaz de tirar o seu pecado. É. Se você tiver essa fé, ele tira esse pecado.
Então, eu vou fazer uma pergunta e você vai responder. Por que muitas pessoas aqui escuta e continua fazendo a mesma coisa?
Não acredita, né? Não vai até Cristo. Não conversa. É. Fica livre. Ou escuta, mas não vai. Não acredita.
Ela quer ficar livre daquele mal?
Não, não quer.
Quer não?
Não.
Ela gosta?
Ela gosta daquele.
Acha bom. Acha bom.
Fica aqui, igual você falou. Por que, que ele vem? Porque ele gosta.
É.
Agora, se ela não quer, o dia que ela se arrepender, Aí sai. Aí você vai em Cristo e tira o seu pecado.
Será que mesmo ela sabendo que o destino... Quer ver o destino? Se Deus falar que está errado, gente. Se Deus falar que está errado. Inveja, homicídio, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mesmo sabendo que está errado, que não vai herdar o reino de Deus, Mesmo assim você não quer ficar livre. Mesmo assim você quer continuar. Né? Não. Lá em Tiago, capítulo 4, versículo não sei quanto, diz assim: resiste o diabo e ele fugirá de vós. O diabo não quer que você fique livre do pecado. Você tem que resistir, você tem que fazer uma força, porque o reino de Deus, ele é alcançado com esforço. Para você fazer isso aqui, às vezes não é fácil, não. Você precisa fazer um certo esforço. Eu vou falar com Deus. Eu vou falar com Deus. Lembra que Moisés, para falar com Deus, precisou subir um monte? Aquilo ali simboliza que você, quando quer falar com Deus, você vai ter que fazer um certo esforço. Eu vou falar com Deus. Eu vou falar com Deus. Eu acreditei nessa palavra. Eu acreditei no que o irmão falou. Eu reconheço que eu tenho esse pecado, esse pecado, esse. Eu devo ter muitos. Eu devo ter muitos. Eu vou falar com Deus. Amém? Gente, eu tenho 30 mais ou menos anos e o meu pessoal vê lá em casa que eu oro. Eu ainda tenho pecado para sair. Eu acredito que nós não chegamos à perfeição. Né? Então a gente tem pecado. Às vezes que você nem conhece. Às vezes nós temos pecado, Paulinho, que às vezes aqui ele não é revelado. Tem pecado que fica escondido. É. Livra-me, Senhor, dos pecados que eu nem conheço. Eu nem conheço. É. Amém? Então, gente, ó, Deus abençoe vocês. Solução, então, qual é? Como?
Ir a Cristo.
É. E por que que você vai a Cristo?
Pela fé.
Por quê? Por que que nós vamos?
Porque só ele tira o nosso pecado.
Hein? Isso. O que mais? Nós vamos porque nós tomamos
conhecimento. Isso. É. Porque nós tomamos conhecimento do pecado.
Isso. É. E quer ficar livre do pecado.
Ficar livre do pecado.
É.
Amém.
Amém?
Amém.
Você quer ficar mais santo, então?
Lógico que eu quero.
É?
Claro.
Amém. 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 Então vamos curvar nossas cabeças para a gente terminar. Amém, Jesus. Pai nosso que está nos céus. Pela fé, é. Eu também. Como, né? Se a pessoa não creu, não vai. Não vai invocar. Se não invocar, vai ficar livre. Amém, Jesus. Precioso Deus, Pai nosso que está nos céus. Pai nosso que está nos céus. E nós vamos ao Senhor. E nós vamos até o Senhor. Todo aquele que invocar o Senhor será salvo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor, vai ficar livre, livre do seu pecado, livre do seu mal. Nós cremos, Jesus, nós cremos nisso, nós cremos na tua palavra, na tua lei. Cremos que o Senhor é que está falando conosco, revelando os nossos defeitos. Revelando os nossos pecados, as nossas imperfeições, carnalidades. O Senhor está, Deus, mostrando que o Senhor quer nos lavar, que o Senhor quer nos tornar cada vez melhor, crescer, para que nós não sejamos mais crianças, vacilando, colocando em dúvida, olhando para o lado, como a onda do mar, que hoje, ora está em cima, ora está embaixo. Obrigado, Jesus. Perdoa-me, Senhor Deus. Perdoa-me se eu ainda perco, se eu ainda cometo falha. Perdoa-me, Senhor. Ajuda-me. Ajuda-me, Senhor Deus, a continuar lutando. É com a mesma fé que eu comecei, com o mesmo entusiasmo que eu comecei. Ajuda-me, Senhor, voltar onde, no lugar onde eu deixei, onde eu caí, e voltar com o mesmo entusiasmo, com a mesma disposição de conhecer, ó Deus, o que é bom, o que é justo, o que é amável, o que me leva, Senhor Deus, a andar com o Senhor, a ficar ao teu lado, a ter o Senhor junto comigo. Obrigado, Jesus. Obrigado, Deus, por esta reunião. Obrigado, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, amém, Senhor. E todo aquele, oh meu Deus, que creu nessa palavra, que for invocar o Senhor, que for até o Senhor, que o Senhor possa, Deus, ouvir a oração, ouvir o clamor e ajudar, Deus. Tu és o nosso ajudador, Tu és a nossa consolação, em nome de Jesus. Oh, amém, 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 amém.
Foi com Cristo que aprendi. Ser feliz nesse mundo aqui. Saber amar, saber servir. É dom que vem de ti.
Amém.
Só agora entendi.
Yeah.